Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Ficar Rico Sem Culpa, Sem Desculpa, Sem Enrolação. Um programa de 6 semanas que funciona é um guia de finanças pessoais de Ramit Sethi, autor e educador conhecido por defender uma abordagem prática para organizar dinheiro sem transformar a vida em uma rotina de privação. Publicado no Brasil pela Sextante. O livro adapta o método que tornou Sethi conhecido nos Estados Unidos e propõe uma sequência de ações para lidar com contas, crédito, dívidas, investimentos e aumento de renda. Seu objetivo não é prometer enriquecimento imediato, apesar do título, mas oferecer uma estrutura para que o leitor construa uma vida rica definida por prioridades próprias. A obra combina instruções operacionais, como automatizar transferências e pagamentos, com uma crítica a conselhos financeiros baseados em culpa, controle obsessivo de pequenos gastos ou austeridade permanente. O ponto central é direcionar recursos para aquilo que realmente importa ao leitor e reduzir despesas pouco valorizadas. Assim, o livro se posiciona como um manual acessível, direto e voltado à execução. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o programa de 6 semanas transforma a organização financeira em ações sequenciais. A característica estrutural mais marcante do livro é seu programa de 6 semanas. Em vez de apresentar princípios soltos e deixar o leitor decidir por onde começar, Ramit Sethi organiza tarefas em uma ordem, que busca reduzir confusão e adiamento. A lógica é importante porque problemas financeiros costumam estar interligados, não faz muito sentido escolher investimentos, antes de conhecer compromissos mensais, nem planejar gastos livres sem enfrentar juros elevados ou pagamentos atrasados. O método começa pela visão geral da situação financeira e avança para decisões sobre contas, cartões, crédito, dívidas, investimentos e fluxo de dinheiro. Essa progressão não elimina a necessidade de adaptação à realidade individual, mas cria um roteiro inicial para quem se sente paralisado pela quantidade de opções. Sethi também rejeita a ideia de que boa gestão exige registrar cada compra indefinidamente. Para ele, sistemas simples e repetíveis tendem a ser mais úteis do que esforços intensos que duram poucos dias. O valor do programa está, portanto, menos na promessa de uma transformação em prazo fixo e mais na redução das barreiras práticas para começar. O leitor é levado a converter intenções genéricas, como poupar mais, em providências específicas, como definir contas, datas, limites e transferências. Em segundo lugar, a automação substitui força de vontade por uma infraestrutura financeira recorrente. A automação é o principal mecanismo proposto para tornar os hábitos financeiros sustentáveis. Sethi recomenda que pagamentos essenciais, poupança e apps sejam configurados para ocorrerem de forma programada, reduzindo a dependência de decisões repetidas a cada mês. A premissa é comportamental mesmo, pessoas bem informadas podem atrasar contas. Gastar recursos reservados ou adiar investimentos quando todo passo exige atenção e disciplina contínua. Ao ordenar o fluxo do dinheiro logo após o recebimento da renda, o sistema tenta priorizar obrigações e objetivos antes que o saldo seja absorvido por gastos casuais. Essa proposta não significa abandonar o acompanhamento, automatizar uma transferência errada, manter uma tarifa desnecessária ou investir sem compreender o produto apenas reproduz problemas com mais eficiência. Por isso, a automação vem depois de uma revisão das contas e deve ser periodicamente verificada. A contribuição distintiva do livro é tratar a organização como desenho de sistema e não como prova de autocontrole moral. Em termos práticos, isso envolve separar recursos conforme suas funções, programar pagamentos, estabelecer aportes e criar margem para despesas previstas. O resultado esperado é diminuir atrito administrativo e proteger metas de longo prazo contra a oscilação natural de motivação, sem exigir vigilância diária sobre cada transação. Em terceiro lugar, a filosofia de gastar sem culpa depende de escolhas deliberadas e não de permissividade. Um dos argumentos mais conhecidos de Sethi é que o leitor deve gastar generosamente com aquilo que valoriza e cortar sem piedade o que não valoriza. Essa fórmula pode parecer apenas uma autorização para consumir, mas sua lógica é mais exigente. Ela pressupõe que a pessoa identifique prioridades reais, conheça sua capacidade financeira e aceite fazer renúncias em áreas de pouca importância pessoal. O autor se opõe a uma cultura de finanças pessoais que transforma qualquer compra em motivo de culpa e concentra energia em economias pequenas, enquanto despesas recorrentes, taxas e decisões estruturais permanecem sem revisão. O livro procura deslocar a pergunta de quanto é possível cortar, para qual vida o dinheiro deve financiar. Essa perspectiva reconhece que lazer, conforto, experiências, família e conveniência podem ser usos legítimos da renda, desde que não sejam financiados por desorganização, dívida cara ou ausência de planejamento. A proposta não é universalizar um padrão de consumo, mas construir critérios próprios. Sua aplicação exige honestidade e chamar de prioridade uma despesa impulsiva não a torna compatível com os objetivos financeiros. O gasto sem culpa só funciona quando há um plano que reserve recursos para obrigações, metas e investimentos. Portanto, o livro combina liberdade de consumo com limites definidos antecipadamente, em vez de recomendar frugalidade indiscriminada ou permissividade restrita. Em quarto lugar, cartões, dívidas e bancos são tratados como decisões ativas de custo e negociação. O livro dedica atenção a instrumentos financeiros que muitas pessoas usam de modo passivo, especialmente cartões de crédito, contas bancárias e dívidas. Ceti procura inverter a relação do consumidor com essas instituições em vez de aceitar tarifas, juros e condições como inevitáveis. O leitor deve compreender os custos, comparar alternativas e negociar quando houver margem. O foco em dívidas é particularmente relevante porque juros altos podem neutralizar o efeito de poupar pequenas quantias ou começar a investir sem estratégia. A orientação geral é reconhecer o saldo devedor, priorizar sua redução e evitar que a rotina de pagamentos mínimos prolongue o problema. Nos cartões, o livro não adota uma visão simplista de que o produto é sempre benéfico ou sempre nocivo. Seu uso pode facilitar pagamentos e gerar benefícios, mas apenas se o saldo for controlado e quitado conforme o plano. Essa abordagem é mais útil do que recomendações morais, porque direciona a atenção ao custo efetivo, ao risco de endividamento e à adequação ao comportamento do usuário. Há limites de adaptação, pois regras bancárias, produtos, impostos e crédito disponível variam entre países e perfis. Ainda assim, a lição central permanece aplicável: tarifas e juros não são detalhes administrativos, mas componentes que afetam diretamente a capacidade de acumular patrimônio. Revisá-los é uma ação financeira de alto impacto. Por último, investir e aumentar a renda completa uma visão que vai além de economizar. Ceti critica a noção de que o único caminho para melhorar as finanças é corsaças, colar. Embora reduzir desperdícios seja necessário em muitos casos, o livro também enfatiza investimentos de longo prazo e aumento de renda, inclusive por meio de negociação salarial. Essa combinação amplia o horizonte do leitor economizar, possui um limite natural. Enquanto melhorar a remuneração e aplicar recursos de forma consistente, pode criar maior capacidade de escolha ao longo dos anos. A orientação sobre investimentos favorece a regularidade, a diversificação e a compreensão de custos, em vez da busca por operações rápidas ou previsões espetaculares. O ponto não é que investimentos eliminem riscos, mas que deixar recursos sem planejamento também tem consequências. Como perda de poder de compra e ausência de progresso em metas futuras. Ao incluir a negociação de salário, o livro trata a renda como variável sobre a qual o leitor pode agir, ainda que reconheça indiretamente que oportunidades e poder de barganha não são iguais para todos. Essa ênfase distingue sua proposta de manuais centrados exclusivamente em orçamento doméstico. O patrimônio é apresentado como resultado de um sistema no qual renda, gastos, proteção contra dívidas e aportes trabalham juntos, para leitores brasileiros. A aplicação exige verificar produtos, taxas e regras locais, mas o princípio permanece claro: o planejamento financeiro não deve se limitar a sobreviver ao mês atual. Em conclusão, Como Ficar Rico é indicado sobretudo para leitores que desejam sair da desorganização financeira sem adotar um modelo de privação permanente? Pode ser especialmente útil para iniciantes que acumulam decisões pendentes sobre contas, cartões, dívidas e investimentos, bem como para pessoas que já conhecem conselhos básicos, mas não conseguiram convertê-los em rotina. Seu benefício prático está no foco em procedimentos revisar custos, automatizar fluxos, definir prioridades de gasto, reduzir dívidas onerosas e criar aportes recorrentes. FOU. Intelectualmente, o livro também questiona a associação entre responsabilidade financeira e culpa, propondo que o dinheiro seja avaliado conforme os objetivos que viabiliza. Isso não dispensa prudência, nem resolve desigualdades de renda, crédito e acesso a produtos financeiros. Além disso, leitores que prefiram um tom estritamente técnico podem se incomodar com a irreverência, a repetição de ideias e os depoimentos inseridos ao longo da obra. Ainda assim, ele se destaca entre livros de finanças pessoais por unir organização concreta e uma filosofia de consumo deliberado. Em vez de apresentar a riqueza como resultado de sacrifícios pequenos e intermináveis, ou de fórmulas milagrosas, Cetti enfatiza escolhas de maior impacto e sistemas que funcionem com pouca manutenção. A edição brasileira exige atenção às diferenças entre o mercado financeiro dos Estados Unidos e o do Brasil, mas os princípios de automação, controle de custos, redução de juros e investimento consistente mantêm utilidade ampla. É, em essência, um manual de execução orientado por prioridades pessoais. Se você quiser apoiar Ramit Sethi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!